Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulette. Aqui quem fala é o Saulette.
E aqui é o Rod.
O episódio começou com as Queens voltando pro workroom, e aí virou a mensagem da Teach. E diferente das outras últimas mensagens que foram deixadas no espelho, pelo menos essa que a Teach deixou foi uma mensagem fofa que as Queens curtiram. Não foi uma mensagem desaforada, nem com algum tipo de rancor por parte da Queen eliminada. Teach saiu de cabeça erguida, reconhecendo que não estava preparada para o All Stars 3. E aí as Queens conversaram mesmo sobre a decisão de que nessa altura do campeonato a Teach era a única opção viável de ser eliminada, mas daí em diante seria difícil escolher qual Queen eliminar, pois as que estavam ali até então eram ótimas competidoras.
Para que a Shangela também tá dando aquele discurso dela de criar alianças como em Game of Thrones, né? Mas a Trixie chegou nela e falou que a mais viável, como você tinha dito, de eliminar era a Titi, pelo histórico dela no programa. Aí a Bendela e as outras queens também ficam comentando agora como elas vão ter um novo método de eliminar as drags que ainda estão lá.
É, agora fica cada vez mais nebuloso a decisão, porque vão ter que pegar detalhes pra escolher alguém que não esteja à altura da competição. Aí no dia seguinte as queens voltam pro workroom, e dessa vez o Paul, né, manda sua mensagem, e nós voltamos a ter um mini desafio, coisa que a gente só viu no primeiro episódio.
E esse desafio foi pra fazer aquelas artes pop, surgiu na época do Andy Warhol. Em questão da duração do episódio, o episódio também não foi muito longo, foi um episódio muito rápido, e o mini desafio até que foi legalzinho, foi assim, só mais uma coisa pra distrair mesmo durante o episódio, parece que não tinha muito o que fazer e resolveram colocar aquilo ali.
Mas é porque fotografias de artistas em arte pop era uma marca do Andy Warhol, ele que inventou esse estilo de imagem, de registro, ele que é o criador da arte pop. Então, já que ele seria o tema do Ball, fazer esse mini desafio sobre arte pop foi bem, assim, a cara. Porque isso é uma marca, né? Uma característica do Andy Warhol.
Tem um livro que eu li, que é a biografia da banda Blondie, que também menciona bastante dele. E pra RuPaul também trazer esse desafio foi porque ela também viveu na mesma época que ele e provavelmente andou bastante com ele. Ele era muito conhecido, assim, na cena de Nova York.
Sim, nos anos 70 e 80, Andy Warhol reinava e tal. Ele era um ícone, mas infelizmente morreu cedo, se não me engano ele morreu no fim dos anos 80, aí que ele se tornou uma lenda mesmo, mas ele, né, as Queens fizeram um desafio, a Aja venceu, e pra mim, das fotos tiradas, não tinha muita coisa que falar, senão achei todas bacanas, ainda mais que elas foram passadas por aquele efeito da arte pop, então a escolha de Mamoru nesse sentido pra mim foi ok. E, né, finalmente a Aja venceu o mini desafio.
A coitadinha também tava precisando, né, tava se esforçando bastante.
É, não que também a Season 9 tenha tido muito mini desafio pras drags concorrerem e vencerem, né, mas foi bacana ver a Aja vencendo um finalmente. Mas aí depois o Paul passou as informações pras drags, falando que o desafio da semana seria inspirado Andy Warhol, e aí elas teriam que fazer uma lata de sopa que as representassem, uma lata de sopa inclusive inspirada em uma que o Andy Warhol criou, e depois as Queens teriam que fazer um look inspirado nos anos 70, característico dos looks que eram usados por quem frequentava o Estúdio 54, que foi também uma boate lendária da cena de Nova York, em que muitas celebridades, personalidades, né, da mídia e do meio social de Nova York frequentavam. Então esse Estúdio 54, ele é muito lembrado ainda pelas drags e por pessoas que viveram essa época. Então foi bacana a homenagem que o Paul fez.
Sim, também esse quadro daí que ele fez, que na verdade ele pintou cada lata de sopa, ele colocou também assim, cada tipo diferente. Eu não sei você, quando você fez o seu curso, mas geralmente nos cursos de comunicação eles mencionam esse quadro dele. Geralmente na aula de artes, que falava que naquela época era uma coisa, tipo, ele pintou por pintar e ninguém entendeu nada, e depois quando veio mais pra frente, que ele veio a falecer, que o pessoal começou a pegar as obras dele, que começou a fazer sucesso.
Sim, o Andy Warhol, ele foi muito famoso por ter comentado sobre os 15 minutos de fama, né? As pessoas têm que aproveitar esses 15 minutos de fama, porque depois elas podem acabar virando história, né? Porque vão acabar sendo esquecidas, porque vai vir outro sucesso que vai ofuscá-las. Eu lembro de ter estudado sobre a obra dele um pouco na faculdade, porque ele tinha um grande apelo popular, um grande apelo publicitário, né? Como eu fiz publicidade e propaganda, tinha muita vez estudar Andy Warhol. Então, por isso que, de certa forma, eu conheço um pouco sobre ele. Inclusive, na época que eu tava na faculdade mesmo, teve uma exposição aqui em BH sobre o Andy Warhol. Aí foi bacana que eu fui lá e tal, e aí eu pude ver um pouco mais, inclusive, né, de perto, alguma das obras que ele fez. Então é bem bacana. Ele foi um cara muito criativo e tal, e muito querido, né, pelas celebridades.
Aí aquela época também era da... Igual você falou que elas tinham também que fazer um vestido virado na era disco, que naquela época também tinha aquela balada super famosa que foi o Studio 54. Muitos artistas iam lá e ficou por bastante tempo gerando bastante lucro pra casa. Tanto que a maioria assim, dos livros que você pega de biografia de artistas de Nova York ou bandas nova-iorquinas do meio indie, fala sobre essa casa.
E aí depois que o Poupas mostrou basicamente elas montando seus looks no workroom e conversando, né, sobre como seriam seus vestidos. Para variar, Shangela, mesmo falando que tinha feito um curso de 2 meses de costura, provou que costura não é sua praia e acabou passando aperto. E as demais queens pareciam estar bem à vontade, criando seus looks, costurando e montando os vestidos que iriam desfilar.
Tanto que a Aja, ela costura, né? E ela tava muito confiante quando ao vestido dela que ela estava fazendo. E a Shangela, como também tinha mencionado, que fez 2 meses de corte e costura, não pareceu ter efeito. Porque tanto que ela escolheu um tecido que nem esticava, ela nem tinha visto se tinha elasticidade. Então aí a roupa que ela acabou fazendo foi uma roupa bem safe, que na verdade não foi uma roupa, né? Foi mais vários discos em cima.
E eu inclusive achei que a Shangela disse que tinha feito 2 meses de costura só pra dar uma enganada mesmo na galera, pra fingir que ela tentou correr atrás, porque de fato costura não é pra ela. Eu acho que se eu tivesse chegado a fazer um curso, nem que fosse por uma semana, eu ia entender como que funciona o tecido que você vai escolher pra poder montar um look, né? E isso nem a Shangela conseguiu entender. Mas enfim, Drag Race é isso, né? Quer dizer que você, mesmo voltando pro All Stars, vai estar 100% boa em todos os quesitos da competição. Ainda mais que queens como Shangela, que já tem um sucesso estrondoso, tem equipe pra poder assessorá-la, ela não vai precisar mais criar seus looks. Ela manda fazer, ela compra, então assim, nesse caso eu não acho que seja um problema ela não saber costurar. O problema é ela não saber costurar e se ela volta pra competição sabendo que precisa costurar.
Assim que a RuPaul, né, também tinha falado bem no começo que elas iam ter que criar um vestido do zero, ela já deu uma aquela engolida seca, que ela sabe que mesmo tendo feito esses 2 meses ou tendo inventado que fez os 2 meses, não sairia muito bem.
Então depois desse momento de workroom, as queens montando seus looks, chegamos ao que interessa, que é o desafio em si. Depois de RuPaul entrar no palco, conversar com jurados convidados, dessa vez são jurados muito queridos, né, do público LGBT em geral. Primeiro que tem o Titus Burgess, acho que é assim que pronuncia o nome dele, enfim, que é da série Unbreakable Kimmy Schmidt, que eu nunca assisti, mas já vi uns memes do personagem que esse Titus interpreta, e eu percebi que ele é um cara muito querido pela comunidade LGBT, porque ele tem um personagem muito icônico, né, muito engraçado. E além dele, trouxeram a Shay Mitchell, que só depois que a ficha caiu que ela era Emily Fields, da série Pretty Little Liars, que é uma série que eu acompanhava, curtia muito, mas acabei largando porque a série enchia muito linguiça e eu não sou obrigado.
Mas você precisa voltar a assistir, porque foi boa, no final começou a ficar bom.
Choices. Mas aí a Shay Mitchell no seriado interpretava a Emily Fields, que era uma garota lésbica, que no início, pelo menos até onde eu acompanhei, no início da série, ela mantinha isso como segredo, mas depois acabou revelando. Então a galera LGBT começou a shippar muito Shay Mitchell, né, no caso a Emily Fields, com as outras personagens que aparecendo e tornavam-se seus casos amorosos. Era uma personagem que eu gostava muito, inclusive era minha personagem favorita no seriado. Então depois que a ficha caiu que a Shay Mitchell era a Emily Fields, eu fiquei, nossa, que foda, amo essa mulher. E o mais bacana é que, tipo, ela no seriado era morena. E aí, como em Drag Race ela apareceu loura, ela mudou muito, continua linda, mas parece que é outra pessoa. Por isso que eu não identifiquei de primeiro. Ou seja, a mulher foda e linda, seja o cabelo preto, louro, agora até quero vê-la ruiva. É, e depois que o Paul fez suas devidas apresentações, dos jurados convidados, começaram-se os desfiles. As queens começaram a entrar com suas latas e explicando mais ou menos a historinha de cada sopa que elas criaram. E a primeira queen a entrar no palco foi a Aja, e pra mim foi completamente sem noção a lata de sopa dela, porque pra mim aquela tal de Sweet Tits parecia mais uma lata de sorvete, tanto que ela usou as casquinhas de sorvete, embalagem de sopa, não tinha nada de sopa ali.
No caso foi Sugar Tits. E também, como o desafio era pra você fazer uma marca que lembrasse você, ela resolveu fazer uma coisa assim, meio meiga, meio doce. Você for pegar a nona temporada pra você conhecer a Aja, não tem nada a ver com o que ela quis transmitir nesse desafio.
Nem mesmo no All Stars 3 a Aja mostrou esse lado doce e meigo dela, então foi completamente bola fora o que ela escolheu pra marca de sopa dela.
Sim, ela deveria ter escolhido alguma coisa, tipo um sabor diferente, uma coisa apimentada, quente, sei lá, ter feito algo diferente pra esse desafio dela.
É, até mesmo amargo, não que ela seja amarga, mas ela tem esses momentos amargos em Drag Race. Ia combinar muito mais do que uma sopa doce. E vamos combinar, né? O que é sopa doce, gente? Sopa doce pra mim é o quê? É suco?
Só se for. Na verdade, eu nem gosto de sopa. Ainda mais assim, se é uma coisa doce, nunca eu tomaria.
Ah, e também não sou fã, não. Então, Maja completamente bola fora. Mais uma vez, perdeu o rumo do desafio e errou completamente.
Sim, aí a próxima a entrar foi a Shangela com o Hallelups.
Eu achei bacana o nome, eu até gostei. Só que, acho que pra sopa, sei lá, funcionou muito não. Se fosse uma caixa de cereal, né? Até mesmo deixa aquela Fruit Loops. Tudo a ver. Agora, pra sopa, não sei não. Mas em comparação com a sopa da Aja, a da Shangela, pelo menos, tem uma identidade maior que lembra um pouco sopa.
Não só a sopa também, como tem uma identidade dela, né? Que é aquele Hallelujah que ela sempre fica falando. Que todo mundo já tá de saco cheio.
Exatamente. Mas a identidade dela, e é isso que pediu o desafio, né? Que a sopa representasse você, que representasse a Queen que estivesse divulgando.
Próxima a entrar foi a Trixie Mattel. Na verdade, ela já fez uma lata de sopa com a marca dela, que é ela mesma na capa. Eu só não lembro qual era o sabor que ela tinha dado.
Também não lembro o sabor, não, mas eu sei que, pelo que ela mostrou, a sopa parecia mais uma sopa indicada pra quem precisa tomar algum tipo de remédio controlado. É, a sopa dela era mais ou menos isso mesmo.
É, acho que ela não chegou a falar, ela só a falar o sabor, mas ela chegou a comentar que era pra aquelas pessoas que se sentem depressivas, têm pensamentos suicidas, essas coisas.
E o nome parece que é Pep Abysmal, alguma coisa assim, né?
Isso.
É, a sopa dela, pra mim, vai parecer uma lata de leite condensado, quase uma leite moça. Mas pelo menos, pela reação dos jurados, funcionou muito bem a proposta dela. E no geral, eu gostei também.
Sim, a dela, mas na verdade foi uma sopa com intenção de ser um remédio. Só que também, nesse sopa de ser remédio, a capa também remetia a alguma coisa doce.
Mas por conta da embalagem dela, né, que pra variar tinha elementos rosas, e além do usou, tipo, no fundo, um milharal, né, com um horizonte assim e tal, um sol se pondo.
A próxima a entrar foi a Kennedy, com aquela sopa de vovó, que também era uma outra coisa que não tinha muito a ver.
Então, embora eu tenha achado que a sopa não representasse a Kennedy, foi a única embalagem que, na verdade, né, uma das únicas embalagens que pra mim, de fato, lembrava uma embalagem de sopa. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa bem característica, né, de avó, de mãe, pessoas mais velhas tomarem sopa. Então, a Kennedy ter esse elemento avó, pra mim, tinha tudo a ver com a sopa, mas infelizmente não tinha nada a ver com o que a gente conhece de Kennedy.
Isso, que o desafio, na verdade, era pra você incorporar a sua personalidade na sopa e também na sua lata. A Kennedy deve ter entendido de outro jeito, porque, querendo ou não, ela é como se fosse uma comedy queen. Ela faz essas coisas meio doidas. Então, eu acho que ela foi mais pra esse lado, pra ver se os jurados viam esse lado dela. Pode ser que eu tenha entendido desse jeito.
Mas o que faltou mesmo foi essa ideia da identidade. Na verdade, o que ela queria explorar na lata dela, que ela depois conversou com os jurados, foi a sua bunda, né? Tipo, o bundão dela. Mas acabou que ela não conseguiu demonstrar isso. Então, é aquilo, né? Né? Tipo, você recebe a instrução, pensa muito nele, mas acaba se perdendo na hora de executar. Acontece. E depois que Kennedy saiu, veio o Bibi. E a da Bibi, pra mim, foi a única, assim, lata que eu achei fantástica mesmo, que inclusive lembrou um pouco o que o Andy Warhol fez. Embora fosse uma lata aparentemente simples, achei todos os elementos muito bem executados, as cores escolhidas ficaram bonitas. E a Bibi trouxe muito, né, essa coisa da África, que é a marca dela. Inclusive, colocando o mapa da África na composição da lata. Então, pra mim, se for pra escolher a melhor lata, pra mim foi a da Bibi. Achei maravilhosa.
A Bibi, ela fez faculdade de moda, não foi?
Eu acho que sim. O fato dela fazer faculdade de moda acaba dando pra ela essa bagagem pra criar uma coisa visual bem bacana. Inclusive, ela trouxe elementos, né? Ela colocou a frase, vai fazer você dizer Cameroon. Eu acho que tem tudo a ver com a identidade dela mesmo, né? Porque é assim que Mama RuPaul sempre anuncia Bibi. Cameroon. Então, achei bem bacana. Dela, pra mim, foi a melhor lata, assim, a que eu mais gostei, a que eu achei mais bacana.
Ela foi uma das que entendeu por completo também o desafio. E como também tinha mencionado que ela tem faculdade de moda, ela tem um tato maior pra escolher as cores. Tanto escolher as cores que fica bem pra ela, como a gente já tinha comentado em outros podcasts, quanto também pra fazer e criar a marca dela, né?
A lata dela foi muito bem feita, muito bem pensada. Ela usou a cor marrom, basicamente, em volta da lata toda. Usou vermelho e usou dourado pra poder demarcar o mapa da África. Então, foi muito bem pensado a lata dela. E o melhor ainda foi que ela desistiu de usar a tal do Atim, né? O Atchô, como o nome. Tava muito sem noção aquilo, gente. É uma sopa que normalmente é pra você se curar de algum tipo de resfriado. Ela nem me coloca, né? Atim, uma onomatopeia de quando a gente espirra, representando que a sopa iria causar um resfriado em você. Então, foi sábio da parte dela ter trocado o nome por Zazá. Eu acho que também Zazá tem essa coisa de apelido de avó, né? Que lembra muito sopa, mas da forma que ela criou também ficou uma coisa antiquada. Então, parabéns, Bibi, pra mim. Nessa primeira parte, arrasou e pra mim foi melhor no desafio.
Aí a próxima também é a entrada colocar no palco foi a Creme de la Creme com Creme de la Creme dela. Foi uma receita que ela também, ela soube colocar elementos dela, e também um dos bordões dela, que foi da sexta temporada, ela também mencionou nesse, que é terminalmente deliciosa. Usou também cores que ela utiliza em quase todas as passarelas.
Rosa, azul, amarelo, roxo.
Sim, e também falou que é uma sopa perfeita para todas as ocasiões.
E o bacana é que ela ainda colocou uma frase, né? Winner of literally everything, né? Campeã de literalmente tudo. Que tem muito a ver com a trajetória dela nesse All Stars, né? Que do episódio 1 ao 4 ela venceu todos os desafios. Então, assim, até então foi a única na história Ender Grace a vencer 4 desafios seguidos. Agora, a lata dela também em si me lembrou mais produto de cabelo, devido às cores que ela escolheu, do que uma lata de sopa mesmo. Mas eu achei linda, foi uma das que eu achei mais linda também, das latas que as Queens criaram.
Sim, também foi bem feita, né?
Sim, foi. É aquilo também, né? Tipo, a lata é da Queen. Ela não tem que seguir um padrão, ela tem que fazer uma lata que tenha a ver com ela. E por mais que eu acho que várias latas não lembrem sopa, são latas que representam as drags. E aí que a Aja falhou, porque todas as outras drags tinham elementos em suas latas que as lembravam. E a da Aja não tinha nada a ver com ela. Assim como a da Kennedy também não.
Foi uma coisa bem aleatória.
Mas teve bons resultados, então foi até que eu gostei desse desafio. Não achei ele ruim, não. Eu gosto quando o Drag Race pede pras queens fazerem produtos, mas até então sempre eram produtos que tinham a ver com drag em geral. Maquiagem, perfume. Ah, dessa vez ela mandou fazer sopa, né? As drags também têm que comer, então toda vez esse desafio em que elas têm que criar uma lata de sopa.
Também tem que ser um desafio também que façam elas sair da zona de conforto, né? Que nem sempre elas vão ficar trabalhando com elementos de drag pra noite e específico pra gays utilizarem.
É bom elas ampliarem o leque, até mesmo porque o programa agora tá numa rede maior, né? Gay de One, o público da Gay de One não é só um público LGBT, é um público bem diverso. Então é bacana terem elementos que acabem agradando esse público diverso que a nova emissora tem. E outra coisa também interessante é que eu acho que pra nós brasileiros, sopa não é uma coisa muito comum, mas pra americanos é, né? Então eu acho que fazer esse desafio tem tudo a ver até mesmo com o público americano que consome sopa em lata. Não só sopa, mas vários outros produtos enlatados.
Sim, porque se fosse depender de sopa, eu, por exemplo, não tomo sopa. Acho não horrível, eu não gosto. Já tentei, mas não me deve.
Uma coisa sem graça, tipo, não é uma coisa que dá gosto de comer. Normalmente eu como sopa, às vezes, quando eu tô doente, tô resfriado, muito resfriado, tipo, ou tá agora. Muito frio. Não, nem agora, porque agora eu tô me sentindo quente, então não, mas se for, sei lá, quando chegar no meio do ano, né, lá por volta de junho, julho, em que o tempo esfria muito, aí tem tudo a ver. Uma sopa. Na verdade, eu prefiro caldo, né? Não sei aí em São Paulo, mas pelo menos aqui em BH e Minas, caldo é uma coisa que bomba muito no período frio. Agora sopa. Ah, next.
Aí agora vem o desfile, que foi Drag Disco Extravaganza. E a primeira queen a entrar foi a Aja. Eu achei o visual dela, assim, muito bonito. A peruca bonita, o terno que ela usou. O visual dela ficou até legal, mas só que não remetia tanto àquela era disco. Foi uma era um pouco antes. Eu entendi que foi um pouco antes da era disco ter entrado.
Ela tava parecendo uma hippie, então não casava com a proposta do desafio. Também acho que a Aja tava linda, tava maravilhosa. Um dos looks mais lindos que ela já desfilou, porém não tinha a ver com o desafio. Tanto que essa foi uma das críticas dos jurados, que ela não tinha feito o look que representava o desafio proposto. Ou seja, a Aja mais uma vez pecando pela interpretação equivocada, porque no desafio The Bachelor, né, o de atuação, era pra Aja ter feito uma garota carente, que necessita de aprovação o tempo todo, e na verdade ela fez uma garota chorona, chata, que ninguém tinha paciência.
Também nesse episódio ela se enrolou muito nas referências, né? Tanto na parte do workroom, teve trecho bônus, a RuPaul perguntou se ela conhecia o Andy Warhol, e tanto na passarela depois, quando vieram as críticas.
Tanto que o RuPaul falou, né? Eu sei que você é nova, mas a gente espera que as drags façam uma pesquisa acerca dos ícones que vieram aí, que ajudaram a construir nossa cultura. Então ela já acabou falhando por isso, né? Foi falta de referência e estudo no que se refere ao desafio que ela estava fazendo. Depois que a Aja entrou, veio
a Shangela com aquele 4 discos dela, né? E as franjas. Nossa. Na frente.
É, Shangela sendo Shangela no que tange costura, né?
Na verdade, ela só colocou aquele, tipo, igual eles falam em inglês, né? 2 pieces and a biscuit. Foi só a parte de cima, a parte de baixo. Aí depois ela colocou os 3 discos na frente, um monte de franja atrás dos discos e um na cabeça. Mas assim, lembrou a era disco. Pelo menos o Black Power que ela usou, esses discos, lembrou bastante.
E o look dela lembrava disco. Foi porcamente executado, mas pelo menos se metia a proposta do desafio. Eu acho que o fato da Shangela não saber costurar, e querendo ou não ali, ela precisava mostrar alguma coisa, né, pra continuar a competição, ela optou pelos discos, porque pelo menos os discos tampariam qualquer falha no vestido que ela construiu. Mas acabou que o excesso de disco estragou o look no geral, né? Fora o fato dela tampar o rosto. A gente tá ali pra ver a Queen, pra ver a maquiagem, não pra ver a cabeça dela. dela somente.
Aí depois, né, que a Shangela saiu, entrou a Trixie Mattel toda de rosa de novo, né?
O povo adorava criticar a Bianca, falando que a Bianca tinha a mesma silhueta de vestido, mas pelo menos mudava as estampas, né?
É.
Eles veem rosa, gente, não? Tá mudando já. O maneirismo. Saudades. Lisa Colagross Foundation pra nos ensinar como detectar os sintomas de aneurisma cerebral, porque não aguento mais ver Trix de rosa. Não aguento. Ok que é a identidade dela, que é a marca dela, mas, poxa, não tá sendo versátil no sentido de estampas, de cores, e nem mesmo de silhueta. E aí que vem aquela postura dos jurados que nos incomodam. Enquanto outras queens, eles exigem o tempo todo versatilidade, que mude uma coisa ou outra na forma que se monta, ninguém tá chamando a atenção da Trix nesse sentido de look, de silhueta, de cores, né, de paleta de cores que ela desfila. E não aguento mais ver rosa. Chega.
E falando em silhueta, eu achei também que ela exagerou bastante nessa silhueta que ela fez pra esse desafio. Ficou muito, 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 muito larga. Não ficou feio. Eu gostei, mas eu achei meio diferente.
É, até mesmo pra ela foi exagerado mesmo. Mas em compensação ao look mesmo, eu achei bacana. Lembrou muito anos 70.
Aquela
muito disco.
Com boca de sino.
Não, gritando. O que me incomodou mesmo foi a rosa. E rosa, e sempre rosa.
Depois da Trixie veio a Kennedy, que tava muito bonita, tava linda.
Pra mim, assim, foi o meu look favorito da noite, foi da Kennedy. Nesse, né, de desfile e tal, que as coisas tinham que costurar, pra mim, dela foi melhor. Pra começar, eu amo verde, e ela usou um look verde. E, milagrosamente, Visage não incomodou com o look verde, né? Então, pontos pra Kennedy. A montação dela toda, eu achei fantástico. O cabelo, a maquiagem, o acessório que ela colocou na cabeça, pra mim, tava perfeito. Um dos melhores looks que Kennedy já desfilou. E o mais bacana é saber que ela costurou, né? Não foi uma coisa, assim, que ela trouxe pronta.
Ela utilizou bastante brilho, não só o verde, tinha bastante brilho, coisas, detalhes amarelos, passou sombra, batom. A única coisa que eu não vi a Michelle reclamando, que geralmente ela sempre fala isso, é porque todo mundo já sempre faz um colan, e dessa vez ela não reclamou com a Kennedy, um colan, um maiô.
Mas é que o maiô incomodou muito a Visage, foi no primeiro episódio, né, que tinham quatro queens usando maiô no show de variedades. Como já passaram vários episódios e dessa vez foi um vestido, né, um look que a Queen que costurou, aí eu não acho que a Visage iria incomodar tanto, não. Isso porque Kennedy só teve elogios, né, quanto ao seu look mesmo desfilado. Maravilhoso.
Eu falo disso porque na sétima temporada, no desafio da Hello Kitty, se eu não me engano, a Michelle Visage, ela tinha reclamado que ela só fazia um maiô, criava um maiô. Aí eu achei diferente que nesse episódio ela não comentou nada disso.
Mas porque a própria Kennedy também foi além do maiô, né? Se a gente for reparar no look da Kennedy, ela fez aquele pedaço de pano imenso no braço, pegando parte do lado direito dela no vestido. Então, assim, foi um look que ia além do maiô. Acho que por isso que os jurados mais elogiaram em vez de criticarem.
Aí depois da Kennedy veio a Bibi. Nossa, o vestido dela tava também muito bonito. Ela sempre acerta nas cores e ficam bem. Eu gostei bastante das franjas que ela colocou na parte de baixo do vestido dela, com aqueles brilhos.
A Bibi não é rainha, não é à toa, né? Tipo, ela não venceu a primeira temporada à toa. Ela é muito foda. E é bacana ver um look que ela mesmo confeccionou, embora haja controvérsias, porque muita gente depois veio reclamar que a Bibi foi uma traíra por não ter dado os devidos créditos pra Aja no que tange a construção do vestido. Mas, obviamente, RuPaul sabe tudo que acontece no workroom, então quando ela perguntou pra Bibi se ela tinha feito o vestido sozinho, isso foi proposital, que ela deveria querer saber qual que seria a resposta sincera de Bibi. E como a gente sabe que Drag Race é super editado, vai saber se a Bibi não falou, sim, eu fiz, com a ajuda de Aja. Então vai saber se Drag Race não cortou qualquer complemento e escolheu só pintar a Bibi como ingrata. Enfim, a Bibi, na primeira temporada, fazia seus looks também muito foda. Ela também tinha ajuda de outras queens. A própria Nina Flowers ajudou a Bibi a construir o look do penúltimo episódio. Mas a questão é, a Bibi, ela sabe construir o look, ela sabe compor o que vai vestir. Então, com ajuda ou sem ajuda, pra mim, ela teria ido muito bem nesse desafio. E foi o que a gente viu com ela desfilando. Um look que valorizava o corpo dela. E cores, assim, muito fortes, chamativas, que tinham tudo a ver com ela.
Querendo ou não, também, ela é formada, né, em moda. Então, isso já ajuda muito.
Ela tem esse tino pra coisa. Tanto é que naquele bônus do Meet the Queens, depois, né, que a Bibi entrou, foi nos mostrado lá, no site da VH1, mostra a Bibi falando sobre o seu dia a dia e de que ela é estilista, de que ela produz looks, roupas, peças pra outras pessoas. Então, assim, Bibi sabe o que faz. Sim. Quando a produção escolhe essa narrativa de que Bibi não sabe costurar, ali eu já vi que era fake. Tipo, como uma pessoa que é formada em moda produz looks pra outras pessoas, né, vai ter dificuldade em costurar. Uma coisa tão simples. Porque pelo que ela deve deve ter que fazer no dia a dia, montar um vestido não seria nada difícil. Então, assim, a ajuda da Aja, pelo que a gente viu, foi só mesmo juntando duas peças ali que compunham a base do vestido de Bibi. Ela poderia ter falado que a Aja ajudou? Poderia, mas vai saber se ela disse ou não, né? A edição tá aí pra isso, pra poder criar uma historinha, criar um drama que faz os fãs ficarem loucos da vida.
Sim, aí depois dela, a última a entrar foi a Femme de la Creme. Tinha um visual disco, eu não sei se eu já tô enjoado ou o que que tá acontecendo, mas ela tá fazendo umas coisas lá que já tá me irritando. Eu gosto do estilo caricato, só que o jeito que ela tá fazendo ultimamente, eu não tô gostando muito.
O problema que acontece com a Brenda é que às vezes ela fica muito repetitiva, e isso deixa as pessoas cansadas, que não tem novidade, não tem nenhuma surpresa. Eu achei o look dela lindo, mas não achei nada demais. Então foi bem isso. E o look dela também foi o maiô, né?
Eu acho que maiô é bem mais fácil você fazer do que um vestido, né? Por isso que muitas devem fazer só maiô.
E normalmente os maiôs são os que não ganham o episódio. Mas fora isso, eu curti o look da Ben, mas assim, não achei nada demais, então pra mim, de fato, não mereceu ter vencido.
E aí, depois de desfilarem, eu vi as críticas dos jurados, tendo Trixie e Bibi sendo as mais elogiadas, Aja e Chandler as mais criticadas, Kennedy, muito elogiada também, e Ben teve um puxão de orelha porque o look dela, embora fosse lindo, não foi um look fantástico, maravilhoso. Como o próprio Rose disse, né, estávamos acostumados a ver Benda sempre entregando 120%, e agora ela entregou 100%, e pra gente foi just ok. E eles não querem isso. Se a pessoa coloca um patamar alto na sua produção, eles vão esperar ver esse patamar alto em todo o episódio. Então acaba que o desempenho da Ben se torna uma faca de dois gumes pra ela, né? Ao mesmo tempo que ela sempre arrasa e acaba vencendo, ela também pode acabar decepcionando por não entregar aquele visual fantástico que todos esperam.
Achei as críticas boas e também foi um bottom two e o top two que realmente foram fiéis ao episódio. Foi aquela coisa de tipo, igual aquele da que a Milk foi safe e não ter ficado.
E depois das queens receberem suas críticas, elas foram pro workroom deliberar entre si e lá acabaram naquele mesma história de sempre, né? Conversa com as queens que vão dublar, apelam, né, pra um lado mais sentimental. Tanto que dessa vez foi a deliberação mais, digamos assim, dramática até então, porque tanto o Chandler quanto o Aja choraram. Ben dela disse que de fato ela está cansada porque ela tem dado tudo de si em cada episódio, então chega um momento que as coisas pesam. E eu acho bacana, pelo menos, a dica que a Kennedy deu pra ela, de que ela precisa sair da própria cabeça também, que ela se cobra muito e isso acaba pesando muito nela. E isso acaba transparecendo no palco. E é bacana ver esse lado da Kennedy conselheiro, né, tentando ajudar a amiga, porque até então a gente sempre via a Kennedy mais reservada e dessa vez ela mostrou mais empatia com as suas companheiras de competição.
E nessa parte que ela tá falando, até a Kennedy também fala, se você não quer ganhar, então você para de jogar. E eu acho assim, se você tá numa competição, mesmo você ganhando todos os desafios, você ainda quer ganhar mais, você quer provar que você tem tudo pra você vencer. Tudo bem que vai ter aquela pressão, que é o que a Ben deve estar sentindo agora, mas uma pessoa que realmente quer ganhar, ela não fica desse jeito, tipo, querendo desistir.
O problema é que a Ben, desde o primeiro episódio, demonstrou não estar nem um pouco satisfeita com a ideia de ter que eliminar alguém. Eu acho que isso, mais do que a própria competição em si, que tem feito a Ben ficar desmotivada, porque ela não quer carregar essa culpa pra si. Eu não sei se isso é uma estratégia dela de jogo pra não ser odiada, né, pra não virar uma nova Alaska, ou se de fato isso é algo que tem a ver com os princípios dela, de não puxar tapete de ninguém, de não sacanear ninguém. Mas é um jogo, como a própria Kennedy já lembrou. Se você entrou no jogo, você tem que jogar, não tem porquê agora ficar sofrendo. Você é profissional, então seja profissional na decisão. Vai incomodar as pessoas? Vai, mas só que você tá fazendo o que você se propôs a fazer.
Depois disso, teve a parte, né, que as queens têm que defender o porquê que elas acham que devem ficar ou não. E um momento assim que também me deixou chateado foi por ver a Bibi falando mais do que devia e não ter deixado a Aja comentar nem um pouco, nem o porquê que ela acha que deveria ficar. Me deixou chateado porque, assim, a Bibi, a gente vê ela sempre emana presença, ela é super profissional, super tranquila. Ali naquele momento estava muito óbvio que ela já ia escolher a Aja pra ser mandada embora. Tanto que a Aja só falou, acho que uma frase completa e depois já era.
Eu também fiquei incomodado com a Bibi não deixando a Aja falar, mas aí eu tento me colocar no lugar das competidoras, sabe? A gente não tá ali, a gente não tá vivendo o que elas estão vendo. Então imagina a pressão também que deve ser pra cada uma delas. De um lado uma se defende, de outro lado a outra escuta, e aí vai ter que ponderar quem que merece ficar, quem que merece sair. Deve fico pensando, tipo, a outra já tá com a decisão dela tomada. Tipo a Kennedy, que não queria conversar com ninguém. Vou conversar com ninguém porque eu já sei o que eu vou fazer. Então eu acho que foi mais uma tentativa da Bibi, tipo assim, de deixar claro pra Aja que ela acreditava no potencial da Aja, que a Aja era uma boa queen, né? O fato dela ficar interrompendo o tempo todo a Aja, que foi chato, mas talvez ela queria mesmo passar essa mensagem, que, tipo, independente da minha decisão, eu não quero que você desanime, eu não quero que você desacredite na sua capacidade, porque você é boa e eu acredito nisso, mas pra competição agora acabou. Então acho assim, pra gente, criticar faz parte, né? Porque é um reality show, é um programa de TV e as críticas sempre acontecem. Mas eu fico também pensando pro peso que é pras queens, sabe? A hora que a Aja chorou, falando que ela adora estar ali, mas essa hora que é difícil, então realmente deve ser muito pesado pra elas. Então tanto pra quem tá na posição de bottom quanto pra posição de top, são situações bem difíceis.
Sim, tanto eu acho que a Aja também, ela chorou assim, porque ela tava se esforçando bem mais do que a temporada que ela participou. E a Bibi não ter deixado ela falar já era uma certeza de que eliminaria ela, e por isso que ela já começou a desabalar com as queens. E depois a outra parte também que teve foi a inversão, né? Que episódio passado foi a Shangela que tinha ganhado e a Trixie no bottom. Dessa vez inverteu.
Drag Race adora isso, né? Inversão de papéis. Numa semana você é bottom, na outra você vence. Numa semana você vence, na outra você é eliminado. Então, essa inversão de papéis em que a Shangela que passa a defender sua causa pra Trixie para poder continuar no jogo é muito a cara de Drag Race. Isso é bacana, né? E é por isso que é bom também essa questão da humildade, da Queen superar qualquer raiva que teve no decorrer, que foi o caso da carta de Torres pra Trixie, que fez a Shangela discutir com Trixie, mas no fim a Shangela acabar decidindo por não eliminar a Trixie no episódio 4 e sim a Titi. Quando os papéis invertem, aí tem toda essa questão do histórico, né, do reality, que vai fazer pesar ou não. Porque, de fato, se Shangela tivesse escolhido Trixie na semana passada, mas Shangela não pudesse eliminar a Trixie, com certeza na semana a Trixie iria eliminar a Shangela por uma questão de sobrevivência. Por fim, as queens voltam pro palco e, mais uma vez, né, elas trocam o look, que elas vão fazer o lip sync, que já se tornou uma coisa recorrente nesse All Stars 3. O look que você desfila não vai ser necessariamente o look que você vai dublar. E Bibi estava simplesmente fantástica. O lip sync que elas iam fazer era um lip sync de Diamond Ross. O look de Bibi gritava Diamond Ross. E como a gente já tinha visto Bibi interpretando Diamond Ross no desafio musical, com certeza a hora que esse lip sync começou, pra mim já tava na cara que a vitória era de Bibi. Sinto muito Trixie Mattel. Mesmo porque também não sei quem que vai vestida de cowgirl pra fazer lip sync de Diamond Ross, né? Então Trixie errou aí.
É, foi uma coisa meio sem noção, né?
E vem aquele velho papo de sempre, né? Que RuPaul quis favorecer alguma queen na hora de escolher o lip sync que elas iam interpretar. Mas assim, as queens recebem a lista de lip syncs com antecedência. Vai ver que o RuPaul só esperou o momento certo pra poder colocar a Diana Ross pra gente poder ver Bibi interpretando. E foi bacana, porque enquanto o Trixie fazia suas estripulias, Bibi reinava lá no centro de tudo, mal saiu do lugar cantando Diana Ross, mostrando que no lip sync também ela é foda.
Sim, e também ela usou os mesmos movimentos que ela tinha usado, que é a assinatura de Diana Ross, né? Ficar parada no lugar, pulando, mexendo o cabelo. E querendo ou não, tava muito óbvio que ela iria ganhar, né? Tanto pela música escolhida e depois quando a Trixie começou a fazer as doideiras dela.
É aquilo. Se a Trixie não conseguiu vencer a Pearl no lip sync, não ia ser a Bibi que ela ia derrotar. Então o lip sync acabou. Bibi, né? Venceu. O que não era surpresa pra ninguém. E por fim, vimos Bibi dando sua mensagem final. E que eu achei muito bonita a mensagem dela, porque ela disse que ao entrar ali, ela não sabia como que seria as relações que ela iria criar com as queens da temporada, e que independente da sua decisão, ela gostaria que as queens continuassem unidas como uma família. Eu achei muito bacana essa mensagem, porque até então as drags sempre falavam de ah, eu vou eliminar uma queen, mas ela é boa, ela não deve desanimar, não sei o que, não sei o que, e dessa vez a Bibi foi mais pelo lado da união mesmo entre todas as drags, não só da que ia ser eliminada ou dela, mas de todas que participaram da temporada. Isso eu achei muito bonito.
Assim, foi legal a mensagem dela, tudo, mas só que eu achei meio forçada a atuação que ela fez, sabe, essa, de que ela tava com dó. Eu não sei se você entende.
Eu acho muito complicado exatamente pelo que eu comentei antes. É uma decisão difícil, sabe? Tipo, você tá ali numa competição com pessoas que você não convivia, passou a conviver, passou a respeitar, passou a gostar. Então acho que deve ser foda você mandar alguém embora enquanto você sabe do potencial dela, mas aí tem outra drag que você também sabe o potencial e acredita que vai sair melhor, sabe? Então, pelo menos da minha parte, eu achei que a Bibi foi sincera e que o show dela foi real mesmo.
Ah, eu achei meio forçado, mas a mensagem foi boa.
É aquilo, né? Que nessa altura do campeonato, você vai ter que decidir e não ficar muito preocupada com remorso, não. Porque acho que nessa altura do All Stars 3, qualquer uma que for eliminada vai ser um sofrimento grande, porque a Queen, se chegou até ali, ela provou que merece estar ali. Não foi igual até o quarto episódio, né, quando a Tite foi eliminada, que a gente já sabia que a Queen que foi eliminada não tinha muito mais a apresentar no All Stars 3. Nessa do campeonato, por mim, todas as seis poderiam chegar à final sem nenhum problema.
Sim, aí depois também desses episódios que passou, que praticamente quase todas ganharam um desafio, vai ficando assim mais difícil cada uma decidir quem vai ficar e quem vai continuar.
Especialmente se as queens querem levar o histórico em consideração na hora de escolher quem vai ou quem fica. Nesse momento da competição vai ficar muito mais nebuloso mesmo o motivo delas escolherem quem leva essa Shelway. Então aí vai ter que ser nos detalhes mesmo. E vai ter que ser na emoção. Quem eu me dou melhor? Com quem eu criei uma certa aliança? Quem eu acredito no potencial? E aí vai ser cada vez mais subjetivo a decisão das drags.
Aí conforme o episódio foi acabando, né? Que a Aja ficou de novo, né? De novo não, né? Que ela ficou naquele chroma key bem... E dessa vez deu pra notar muito mais ainda. Mostra a cena das Ayas chegando e a RuPaul falando pra elas se apresentarem e apresentarem as outras que vão se vingar. Então, e uma das três que voltou é a Morgan por causa das tatuagens, né?
A princípio, eu achei que essas Ayas capturadas eram as queens vencedoras das outras temporadas, porque a que tava no centro com os braços tatuados, eu imaginei que fosse a Raja, e a outra que entra depois, que é a Queen Negra, eu imaginei que fosse a Bob, porque a Bob também tem tatuagens. Mas só que aí pode ser Morgan e Tite, né? Porque ambas têm tatuagem.
Sim, e a outra, quem será a primeira?
Então, se a gente tem Morgan e Tite, eu acredito que a primeira pode ser a própria Aja, do jeito que Milk e Torje. Eu acho que elas não voltariam, não.
Ah, eu acho que pode ser a Torje.
Bem, se for a Torje, né? Mas uma derrota pra ela, ela vai sair dali botando fogo em tudo, se ela não continuar na competição.
E ainda vai xingar a Bob, pelo visto, né?
Ah, com certeza. Não, se bem que agora o ódio dela é a Shangela, né? Seria bacana se a Torje voltasse pra gente ver a Shangela esclarecendo algumas coisas com ela, ó. Tanto a carta que ela mandou pra Trixie, quanto a mensagem no espelho. Mas vamos ver, né? Se a Torje vai voltar mesmo e se a Shangela vai colocar todo o seu lado mais do barraqueiro à tona ali contra a Torje. Eu ia gostar de ver as duas resolvendo os seus atritos. Porque a Torje é disso, né? Ela não fala na cara e adora fazer picuinha nas costas, ficar fazendo depoimentos negativos, mas na cara mesmo ela nunca faz nada, não.
Se for seguir a lógica do programa, que é você colocar drama, provavelmente vai ser a Torje mesmo que vai voltar e vai ter algum momento de confusão com a Shangela. Porque a Shangela, ela também não vai deixar quieto, né?
E eu quero ver como vai ser a voz dessas queens, porque na prévia do próximo episódio, só assistimos 5 minutos. Então, assim, a gente não sabe muito do episódio. Mas aí no teaser do próximo episódio, a gente só viu mesmo as queens que ainda permanecem, né, na competição, as 5 drags, e mostrando elas no desafio em si e tal, mas não mostra as outras queens. Então, fica a dúvida, né, se as outras queens também vão participar do desafio principal ou se a participação vai ser realmente diferente.
O próximo episódio, se eu não me engano, é um episódio de lip-sync também, né, uma apresentação em lip-sync. E pelo que parece, assim, vai ser as top 5 versus essas outras que vão voltar, o que dá a entender.
É, pelo que eu entendi, o próximo episódio vai ser mais um musical também, mas estilo Radio Roadshow, porque pelo que eu entendi, parece que as drags vão criar também trechos de música, e elas inclusive vão ser inspiradas nas Spice Girls, né? Tanto que uma das próximas convidadas a participar da bancada é a Baby Spice. Tô empolgado, porque eu adoro as Spice Girls, e quando a Mel B participou da 7ª temporada, se eu não me engano, eu adorei, e agora vem mais uma Spice Girls ali na bancada, vai ser sim fenomenal.
É o Adam também que ele volta, né? O Adam Lambert, que ele participou da 6ª, né? Com da temporada da April.
Isso, que os dois flertaram ali descaradamente. Então vamos ver, né? Tomara que o episódio seja bacana.
Espero que seja mais memorável que esse também, né?
Não dá pra também ter todos os episódios memoráveis, mas pra mim até o momento o All Stars 3 tem sido bem bacana. Então um outro episódio esquecível é de boa.
Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod.
E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.